passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Joana Duay, a convidada de hoje. Tudo bem, Joana?
Tudo bem.
Se você já ouviu esse programa alguma vez, você sabe que a gente começa aqui o programa falando das informações musicais que o entrevistado teve durante a infância, a formação, né?
Que bacana.
Então, eu sei que você já é de família de músicos.
É verdade, né? Eu cresci num contexto bem musical. Eu, dentro de casa, sempre ouvi muito chorinho por causa de um tio bandolinista, o Reco do Bandolim.
O Reco, e, grande Reco.
É, que é presidente do Clube do Choro hoje, né? E a gente, enfim, eu aprendi, inclusive, a gostar de música instrumental desde muito pequena, através dele. Tinha um outro tio também, tem um outro tio também, que era mais roqueiro e que apresentou muito da música pop brasileira e do rock nacional para mim. E minha família de pai e mãe sempre foram apreciadores da MPB mais tradicional e do jazz mais tradicional. Então, isso sempre foi um contexto bem musical para mim, assim, dentro de casa. O que foi bem importante na minha formação, bem definitivo, né, na minha formação.
Geralmente é, né, essa informação, assim. E tem alguma música que você gravou que tem esse ar de infância ou da tua formação musical?
Olha, eu acho que talvez eu possa pensar numa música que a minha família goste do disco que eu gravei. Eu acho que Tranqueira, apesar de ser uma música de uma nova geração de compositores de São Paulo, que é o Tobrand Leone e o Vinícius Calderone, é uma música com uma base muito dentro da MPB, de quem ouviu muita MPB, né? Então eu acho que talvez Tranqueira seja uma referência, assim, para a minha formação.
Quem tem cor? reconhece a dor. Recolher tanta tranqueira dentro da alma, minha calma vinha da certeza de que um dia ou outro desencontro desse amor acabaria. Ora, quem diria? Não foi bem assim. Muito embora eu queira construir a minha vida muito calma,
você está acompanhando a Escala Brasileira. A convidada de hoje é Joana Duá. Joana, a gente estava falando ali sobre a formação musical e eu gostaria de que você contasse para o ouvinte sobre a fase mais roqueira tua, digamos assim.
Uhum.
Né? Como é que foi esse período? Como é que você entrou na música?
Pois é, eu comecei a cantar em festivais culturais aqui em Brasília já com 13 anos de idade. E aí, numa fase um pouquinho posterior, eu conheci os integrantes que viriam a formar o Mascavo Roots. A gente teve uma banda de reggae que era o Cravo Rastafari, e a gente fez muito show nos clubes, em festas e noturnas aqui em Brasília, o que foi bem interessante e importante para o entrosamento da gente. Depois tomou uma decisão de começar a fazer músicas mesmo nossas, né? E o que deu origem ao Mascavo, que teve um relativo sucesso, né, nacional, e que foi assim a minha grande experiência profissional mesmo no mercado fonográfico, né? Viajar, ganhar um dinheirinho, pouco, mas um dinheirinho, né? Música em série de televisão, música em filme, videoclipe, essa fase, né, áurea do videoclipe.
Essa coisa de pegar a estrada logo cedo te trouxe tarimba?
Olha, eu acho que esse princípio foi super importante, essa experiência de tocar para muita gente. A gente abria muito show, né, para grupos que já tinham um público grande no Brasil. O Skank, Jorge Ben, Planet Hemp, Chico Science. A gente acompanhou algumas turnês abrindo show para eles, o que foi uma experiência forte, né, porque era um público de ginásio lotado e tudo isso. Então, foi uma demanda profissional que eu não tinha e que me exigiu na estrada, né? Então, acho que foi bem importante para me dar esse baile, né?
É, geralmente não é só a malandragem da estrada, né? Tem também a coisa de você acabar economizando energia, não desperdiçando energia na própria música, né?
Uhum.
Você percebe isso hoje?
Bido, eu na verdade, assim, hoje que já passados, eu acho que quase 15 anos dessa experiência com o Mascavo, uhum, eu sinto que a gente vai ficando mais sucinto mesmo, né? Mas, e a minha intenção como intérprete, como cantora, sempre é de ser o mais direta possível. Eu acho que eu vim limpando, inclusive, o meu canto no decorrer do caminho e tirando vícios que, com a minha experiência, por exemplo, de cantora da noite em Nova York, quando eu passei 5 anos lá, eu cantei muito na noite.
Ah, mas essa experiência vai ficar próximo bloco.
Vamos sim.
Agora a gente vai chamar a segunda música de hoje. O que, que vai ser?
Bom, eu acho que dentro dessas influências que a gente estava falando da minha formação, João Bosco não pode faltar. E eu queria, então, que a gente ouvisse o Cobra Criada, dele e do Paulo Emílio.
Jacu, cutia, comadre, posta de pirarucu, de galacaju, barata cascuda, gruta de viúva negra, caranguejeira, saúva, coruja, rastro de jararucu, jarara coral, piranha, calunga, diaba, de panda, retrai, de cara taí, traíra de dente te dá, de cada dentada que dá, cascudo cará, urujuruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar. Caranu, cadê você? Sussurra no bote que dá. Curare de cobra, suga e sai. Cada de cobra, amor, não dói. Curare de cobra, suga e sai. Cada de cobra, amor, não dói. De galajacu, cutia, comadre, posta de pirarucu, de galacaju, barata, cascuda, gruta de viúva negra, caranguejeira, saúva, coruja, rastro de jararucu, jarara coral, piranha, calunga, diaba, de panda, retrai, de cara caí, traíra de dente de dá, de cada dentada que dá, cascudo cará, urujuruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar, chucada no cadê você, sussurra no bote que dá, curare de cobra, suga e sai, cada de cobra, amor, não dói, curare de cobra, suga e sai, cada de cobra, amor, calunga de abade, banda, retrai, de cara caí, traíra de dente te dá, de cada dentada que dá, cascudo cará, urujuruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar, chucada no cadê você, sussurra no bote que dá, curare de cobra, suga e sai, cada de cobra, amor, não dói, curare de cobra, suga e sai, cada de cobra, amor, não dá.
Quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Joana Duar é a convidada de hoje. Joana, a gente falava aí enquanto ouvia a música, ficou conversando a respeito dessa experiência em Nova York, não é isso?
Isso aí.
Então você ficou de contar pra gente que é importante isso, né? Foi importante pra você.
Foi fundamental, né, na minha formação. Eu, na verdade, tinha acabado de sair do Mascavo, então, e resolvi fazer uma universidade. Eu tava fazendo antropologia e...
Antropologia.
Minha mãe é socióloga, teve uma influência nessa decisão de entrar na universidade muito cedinho, 17 anos, e eu escolhi ciências sociais. E acabei cursando 3 anos de antropologia e num momento de meio definitivo, né, de formação, trabalho de campo, esse tipo de coisa que a antropologia demanda, eu me dei conta de que eu não ia ser feliz fazendo aquilo e que eu tinha que entrar para a música mesmo. E achei uma universidade em Nova York que me interessou muito, porque era uma universidade onde você fazia o seu, digamos assim, o seu repertório acadêmico.
Seu currículo acadêmico,
é,
né?
Isso aí. E aí eu montei dentro de todo o meu interesse, desde estudar a música da Jamaica, desde estudar psicologia da criatividade, enfim, tudo que estava dentro do meu interesse, assim, como pessoa, eu montei esse currículo e me formei, fiz um bacharelado lá, que é um bacharelado que acabou sendo um bacharelado de artes, com concentração em performance musical.
Agora tem uma questão aí que é interessante saber. Tudo que você aprendeu em antropologia foi desperdiçado nessa transposição aí?
Você sabe que é engraçado que o tempo vai passando e parece que a gente vai fazendo uma síntese, né, das coisas. E eu tenho a impressão de que a minha abertura com uma cultura muito diferente da minha... tudo bem que estava um pouco em tese, né? Tudo muito em teoria, né? Na academia, estudando isso, mas eu acho que de alguma forma isso me ajudou a estar aberta o suficiente para me transformar dentro daquela cultura sem perder as minhas raízes. Então, foi engraçado porque a minha estada lá fortaleceu a minha relação com a música brasileira, que afinal de contas era o meu diferencial naquela terra, né? Porque se eu resolvesse fazer jazz em Nova York, eu poderia ser engolida por mil grandes cantoras.
Nenhuma, né?
Exato. E na verdade...
Assim, tem muita gente que sai daqui para fazer isso, né?
Eu adoro, que é uma coisa bem, bem forte também na minha formação, o jazz, eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eu precisava fazer um diferencial dentro do mercado, até para poder ganhar dinheiro e tudo isso. Então, eu, para trabalhar, eu fortaleci, foi um momento de pesquisa profunda na música brasileira, que eu já me sentia, assim, muito dentro da MPB, mas lá eu entrei de cabeça na obra do Jobim, de verdade. Eu entrei de cabeça no Milton e Egberto Gismonti, Hermeto, gente que eu comecei a perceber que eram ídolos dos estrangeiros. Eu falava, como assim eu, brasileira, não sei profundamente sobre isso, né? Então foi um momento de pesquisa bem bacana para mim também.
Vamos ouvir outra música?
Vamos sim. Essa próxima é de um compositor importante, pouco conhecido, de São Paulo, chamado Filó Machado, com letra do Cacazo. Chama-se Perfume de Cebola, uma música que eu sempre foi parte do meu repertório na noite, e eu fiz essa gravação com o arranjo do Fernando Merlino, que eu adoro. Perfume de Cebola.
Beijo é sincero, tem perfume de cebola. Escutei na pomba gira o que ouviu da pomba rola. Meu amor foi me deixar, ela questão mais tola. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Maria nasceu de dia, no meio do mês de maio. Eu nunca entro no frege, mas se tô dentro não saio. Seu requebrado, morena, me pole como um balaio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Se não falta, não perdura, se não mata, envenena. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Se não falta, não perdura, se não mata, envenena. Mulher morena, se não falta, não perdura, se não mata, envenena. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena, se não falta, não perdura, se não mata, envenena.
Estamos apresentando Escala Brasileira.